galera, podcast de 45 minutos, começando sua edição de número 43, edição onde trataremos de vários assuntos aqui referentes ao futebol pernambucano. Vamos falar da crise alvirrubra, rapaz, a crise ali que se mistura, uma crise financeira, uma crise técnica, uma grande crise onde o Clube Náutico Caparibe encontra-se profundamente mergulhado. Falaremos também dos compromissos de Sport Santa Cruz na Copa do Brasil, o Santa Cruz que venceu a equipe do Botafogo da Paraíba por 2-1, com dois gols do Léo Gamalho, no placar agregado aí, acabou se classificando o jogo da volta. Então o Santa Cruz avança para a terceira fase, da Copa do Brasil e vai enfrentar a equipe do Santa Rita, lá de Alagoas, jogo que aconteceu na última quarta-feira. Na quinta-feira, o Sport venceu a equipe do Paysandu por 3-2, mas acabou eliminado da Copa do Brasil numa partida praticamente sem público na Ilha do Retiro, menos de 1.000 pessoas na Ilha do Retiro, um silêncio sepulcral na primeira partida aí, depois da partida do rubro-negro, Ariano Suassuna, mas já sabemos que haverá novas homenagens ao escritor e dramaturgo, né, como começou-se a chamá-lo também.
Correto.
É, sim, claro. E o Sport, apesar da derrota, comemora a classificação para a Copa Sul-Americana. O Sport deve enfrentar a equipe do Vitória, mas a gente vai tratar bastante sobre isso aí. Vamos falar com Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa.
Eu já me perdi, viu, Celso?
Que foi?
Já falaste tanto assunto aí que eu já me perdi.
É, hoje promete.
A gente não fala metade, eu não sei por que toda vez tem esse anúncio todo.
E a promessa, de um programa de 45 minutos.
Então
vamos começar, né? E tem também o seguinte: tem a notícia que está publicada no blog do Cássio Zirpoli, um post lá, que é o Santa Cruz fora da Copa do Nordeste. Confirmado, então, né? Agora vamos falar disso tudo, mas antes de a gente começar o programa propriamente dito, vamos lembrar que a promoção do Podcast 45 e do Village Hotel de Porto de Galinhas está no ar, então corra para aproveitar, lembrando que a promoção agora é o seguinte: não tem mais sorteio. Agora, você que está pensando em passar um fim de semana, ou qualquer dia que seja, aproveitar um período lá em Porto de Galinhas, sem dúvida uma das praias mais bonitas do Brasil, quiser fazer aquela frente, seja lá com quem for, né? Você agora, se você for ouvinte do podcast 45 minutos, você já ganha um desconto na chincha. Então, qual é o esquema? O esquema é você entrar lá no site villageportodegalinhas.com.br, vai lá fazer sua reserva, aí tem um espaço lá para código promocional. Você coloca que você é morador de Pernambuco, de Alagoas ou da Paraíba, com isso você já ganha automaticamente 10% de desconto, não é isso, Fred?
Exatamente, é o famoso região metropolitana do Recife, de acordo com a definição de Cássio.
E além desses 10%, você ainda ganha outros 20% por ser ouvinte do podcast 45. Então, além de botar o código da promoção de quem mora na região metropolitana do Recife, você coloca também o código podcast45, que aí você vai, na moral, curtir um espaço super bacana.
A turma lá da Paraíba adora o podcast.
Agora eu vou dizer uma coisa. É uma promoção extremamente válida mesmo. Porque a primeira vez que eu fui pro Village, eu já decidi pro Village que eu disse, rapaz, quando eu entrei lá, que eu vi
a estrutura.
Não, no site ainda.
Né? Ah, sim.
Quando
sim.
Vendo a estrutura, as fotos no site, quando eu vi o desconto
pra morador,
já tinha,
né?
Pra morador, já ficava num preço que era disparado o melhor custo-benefício ali daquela área de Porto, Muro Alto, que ele fica ali no meio, né, na verdade. É. E com esses 20% do 45 cresce. Minutos, meu amigo, cresce.
Honesto demais.
Sidney Moraes já deve ter reservado.
Você não precisa, né? Se você, por exemplo,
rapaz, eu pensei uma maldade aqui, vai me falar disso.
Se você já tá pensando em demissão de Sidney,
não,
Sidney,
tô fazendo, né? Assim, falta, será que ele tá com um cascalho pra... Porque o Náutico tá atrasado,
né? Rapaz,
foi pesado.
Foi, né? A maldade foi maior do que eu pensei.
Foi maior do que eu pensava.
E resolução. Ele tem guardado.
Ele tem guardado. Aí ele vai ter que botar os 10% do morador do Recife que ele tá morando, bota os 20% do podcast.
Que aí dá pra fazer a frente
da
boa. Dá
pra Sidney.
Mas ali a turma diz que tem pé de meia ali.
Tem, homem é forte.
Seleção brasileira.
É.
Pelo menos de base, né? Seleção brasileira.
Chegou a ser.
Até a Olímpica.
Até a Olímpica, né?
Fez um dinheirinho.
O maestro é o maestro.
Tá se segurando.
Pré-olímpica, na verdade.
Vamos falar de futebol agora, né, galera?
Vamos.
Começar a falar de futebol.
Não vou falar daquele handebol, não, que tá rolando no Pina.
Aquilo ali tem, ali é.
Gincana.
Queimado.
Gincana.
Existe a turma não vai gostar, mas assim, vou ser bem sincero, existem algumas categorias nas modalidades. Existe a categoria esporte, que só tem uma, que é o futebol.
Só o futebol e esporte.
Aí depois vem a categoria educação física, com quase todas as demais.
Vôlei.
Tem algumas categorias que chamadas de espetáculo, tipo UFC, Fórmula 1, futebol americano, essa tá na categoria espetáculo, entretenimento. E tem a categoria gincana, que é futins.
Futins.
Eu sempre vou fazer uma pergunta, isso é sério?
Que me coisa?
É sério?
Tô falando a velha
tá,
aqui.
Ok, obrigado.
Esporte é só futebol.
Sério. Tem futins,
futins, barra bandeira,
queimado. Praia, queimado.
Basquetinho, aquele que tinha lá no
supermercado. Dentro da educação física, obviamente, é a turma que tem o maior respeito.
Cuscuz, como
é que
tá nos jogos olímpicos? Cuscuz não, brincando de cuscuz quando
cuscuz,
era pequeno.
Cuscuz era forte.
Vulgo Copa do Mundo e Educação Física, né? Que é também conhecido dessa forma.
Copa do Mundo e Educação Física são as Olimpíadas.
Copa do Mundo de Educação Física Rio 2016.
Tem 4 anos, cara.
Cássio, e
acabamos de perder boa parte dos nossos ouvintes que pratica esporte amador.
É
uma hora dessa, porque é esporte. Tu imagina, tava passando ontem, na gincana lá no Pina, tava passando a Austrália e qualquer outra seleção lá. Tu imagina Sidney parado.
A FanFest da Olimpíada, parada pra ver a final dos 100 metros rasos.
Não vê, a turma vê atrás, mas não vê. Copa do Mundo, meu irmão.
Mas a final dos 100 metros rasos, a turma para.
A turma assiste embaixo, mas é diferente, não tem. Não, ó, ninguém para numa praça, ninguém faz em Chicago botar 50 mil pessoas em qualquer outro país pra ficar vendo um jogo.
Handebol. Eu vou dizer um negócio sobre esse handebol de praia.
Esse gol
de areia, né? Girando, de areia de praia. Esse gol girando valer 2. É a prova de que é gincana, pô.
Mas que não é só o gol girando, não, pô. É você pulando, pular.
Bora falar
de esporte.
Não é pulo, não. Gol de handebol.
Bora falar de esporte. Antes que a gente perca nossos ouvintes que...
O time feminino.
Antes que a gente perca nossos ouvintes que acompanham esporte olímpico, que acompanham os esportes amadores, como a gente costuma falar.
Os também, né?
E os espetáculos, o UFC e etc. Vamos voltar a falar de futebol?
Ah, e você...
Você, só deixando bem claro, eu falando todo brincadeira e tal, mas você falando na seriedade acaba falando.
Na seriedade?
Falando... Ah, não, calma.
Tá todo mundo brincando e eu tô falando.
Não, jovem, você agora, pra passar de assunto, você falou, não, a gente fala esportes amadores. Que, assim, não tem, hoje não tem nada de amador, mas que culturalmente há 20 anos ainda se fala dessa forma. Por mais que a negada receba, tem gente que recebe salário muito maior do que do futebol, mas você não consegue chamar. De outra forma que não seja esportes amadores. Inclusive, todas as redações do Brasil existem. Ó, setorista de tal clube, setorista de esportes amadores. Então, assim, greia à parte é uma... verdadezinha, né, jovem?
Esporte 3, Paysandu 2, na Ilha do Retiro. Um jogo que... É um jogo polêmico por si só, né? O simples fato de o esporte ter enviado, primeiramente, um time reserva. Nem o técnico Eduardo Batista foi pro jogo.
A preparação para esse confronto foi muito confusa. Parecia. Não, desculpa. Continue falando.
Não, siga.
Não, mas primeiro eu faço o H-Menon.
Celso só faz o H-Menon.
Não. É o jeito de falar, rapaz. Isso não é diminuir o cara, não. Eu sou fã do professor.
Vocês comentam e eu faço o H-Menon.
André Galindo que o diga.
Não,
né?
Não foi isso que eu disse, não.
Eu sou, bicho.
Velho, você tava explicando a situação pra tu me entender, pra... Enfim, diga aí.
Vamos lá.
Já o H-Menon já foi feito. Eita, o H-Menon já foi feito.
Isso foi o fim. Teve um negócio quebrando aqui.
Meu irmão, fala aí.
Vamos lá. O Sport que fez um jogo polêmico pelo simples fato de existir essa partida, né? Que é a questão de o Sport ter que escolher disputar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil, enfim. Pelo desenrolar da partida, o Sport faz 2 gols rapidamente, mostrando que, diferentemente de temporadas anteriores, se o Sport for o Sport, o Paysandu vai ser só o Paysandu.
A gente tá comprando inimigo nesse podcast. Viu?
Fez 2 gols rapidamente. Mas é, gente.
A gente tá comprando inimigo nesse podcast.
Aí eu tô falando substancialmente de um clube que tá disputando a Série A com um clube que tá disputando, disputando a quarta divisão, né?
Não, tá na terceira.
Na terceira
divisão caiu.
Não, o que foi que deu a fila errada.
Eu tava na dúvida também, Fred. Eu tava fazendo...
Tá na quarta rima.
Mas um time da Série A enfrentando um time da Série C, da Série D, é óbvio que se jogar da maneira como deve jogar, natural...
Bullying.
É bullying. Só que...
Mas em 2012, curiosamente, a situação era a mesma. Pois o Paysandu é. Também era Série C, o Sport era Série A. Aí naquele ano o Sport caiu.
Não jogou da maneira como deveria jogar uma equipe.
Mas não dá pra comparar, isso que eu tô falando, eu até escrevi sobre isso no blog, não dá pra comparar a eliminação de 2012, assim, estatisticamente vai estar lá.
Não, claro que não.
É duas botadinhas do papão lá na ilha, é fato. Mas não dá pra comparar a situação, o contexto ali, o Sport vivia uma crise técnica, sobretudo de comando, que era o menino...
Isso,
Mazola. O menino Mazola. Professor Mazola, né?
Olha.
Cujo maior erro da direção de Gustavo Dubé foi depois daquela partida de não ter demitido Mazola.
Verdade.
E que o próprio acho que já demitiu ou não?
Já admitiu.
Mas
ele disse que o maior erro dele.
Se ele não admitiu publicamente.
Eu já admitiu publicamente.
Em off, eu sei que ele já admitiu.
Já, mas enfim. Mas ele sabe. O cara inteligente, ele sabe que é inteligente, mas que errou ali. Mas que faltou a inteligência. Mas enfim. Aí voltando para 2014. Essa classificação do Sport. O Sport precisa saber, meu irmão. Para mim, não tem que ficar nem. É, não precisa ficar discutindo o papel do Sport na Copa do Brasil no momento em que o Sport quis a Sul-Americana. Se quis a Sul-Americana, só tem um jeito: saindo da Copa do Brasil. Então, meu irmão, não vai ter que discutir a eliminação, porque tem que sair. É uma regra da Copa do Brasil. Agora, a forma como saiu agora, para mim, foi uma atuação nesse jogo da ilha, de quem queria ser eliminado. Mas a condução de todo o processo é que eu achei falho, professor.
Mas quando você fala que o Sport queria ser eliminado. Vamos ser claro.
Porque você precisava ser eliminado.
Mas você acha que o Sport jogou pra perder? Pra perder a vaga?
Hoje jogou
pro Galo. Veja,
jogou pro Galo. Jogou pra ver. Não forçou.
Pra perder a vaga.
Mas, mas essa história não começa hoje. Começa em Belém do Pará. Onde o Sport botou um time misto. Lá. Até o técnico foi no
Pedro
jogo
Gama,
do Pará. Né? Que foi 2-1. E o Felipe Azevedo ainda foi lá e fez um gol pra complicar o Sport.
O cara tem dificuldade de fazer gol. O gol que ele faz, tu fala que é pra complicar o esporte.
Rapaz, esse aí pega no pé do
mais.
Mas tô brincando nessa hora. Mas o jogo de hoje, a condução foi falha, onde botou o time de misto pra quente. O outro era misto frio, esse foi um misto quente. Rapaz, se o processo já tem sido iniciado lá, por que a diretoria, no meio do caminho, disse, não, vamos tentar ganhar esses 430 mil reais desse confronto?
Porque algumas coisas mudaram.
Esse
mesmo engrenagens mexeram.
E o que o valor era esse já naquele jogo? Que coisas mudaram?
Crise?
Não,
esse papo de crise mudou, não tem.
Celso, porque é o seguinte, o Sport jogou com alguns titulares, não jogou com todos os titulares, e o Sport entrou pra ganhar, mostrou que assim, que se apertasse, se tivesse precisando da vaga, se tivesse... a fim de passar, passaria.
Não deu um chute e a gol no segundo tempo.
Fez um placar, não fez nada.
Dois,
e a impressão foi o seguinte: o Sport largou na frente, o Paysandu empatou, o Sport fez 3-1, o Paysandu diminuiu. E aí, terminou o primeiro tempo, eu acho que mais assim, ó. Tá bom pros dois. A gente ganha o jogo, sai da competição, eliminado, mas uma vitória em casa. Vocês o Paysandu tá classificado. E o segundo tempo, quando terminou o primeiro tempo, 3-2 pro Sport, eu até tuitei isso. O segundo tempo vai ser uma banho-maria.
Não foi surpresa, pô.
Aquele segundo tempo morno. Porque não interessava ninguém ali. Então, assim, o Sport... Eu acho que o Sport saiu da forma que saiu digno.
Mas vamos ser claros. É isso que eu estou dizendo. Vamos ser claros. Vocês acham que foi planejado?
Eu acho o seguinte...
Se planejou uma coisa, a turma fez de outra forma em campo. Porque, pra mim, a atuação foi de um time que não queria passar de fase.
Mas mostrou que se quisesse...
Eu tenho uma opinião diferente.
No momento que os caras entraram, mesmo com o discurso de que ia se classificar, no momento que os caras entraram e só tinha 1.276 pessoas, estava claro que a torcida também
pouco
sabia.
Com mais de 800 pagantes.
Sim, com 800 pagantes e público total de 1.276, dos quais uns 200, 300 do Paysandu, sei lá. Ou seja, os jogadores entenderam também o recado da arquibancada. Só, meu irmão, tá liberado. A torcida entendeu. O discurso foi muito tarde.
O que eu vejo desse jogo é o seguinte: existe uma diferença de abrir. A palavra abrir vai
como ser abriu? Sempre... ganhou o jogo, pô.
Exatamente. A palavra abrir, ou a palavra ser muito forte no futebol, e nenhum profissional vai compactuar com ela, vai defendê-la, e vai dizer que entra em campo para não se classificar. Isso ficou claro. Eu até no início do... logo depois que o Sport foi campeão do Nordeste, eu defendia que o Sport deveria assumir ser o primeiro clube, não só sinalizar que quer jogar...
Perdeu a chance de fazer isso, Fred.
Exatamente. Não só sinalizar que quer jogar a Sul-Americana, porque ano passado Náutico e Ponte Preta sinalizaram e jogaram. O Náutico foi eliminado diante do Crack logo na primeira rodada. E a Ponte Preta perdeu do Nacional do Amazonas.
Lailô.
Na terceira rodada, para não ter risco. E eu achava que o Sport poderia tomar a atitude e ser o primeiro. A se posicionar. O que é se posicionar? Já contra o Brasília, colocava o sub-20, o sub-19. E deixava claro que aquilo é uma escolha. Mas o Sport seguiu o caminho que todos seguem, que é o caminho da interrogação. Nunca a gente vai poder dizer aqui, tanto que o Sport abriu. Ou que abriu a palavra forte, ou que o Sport entrou sem intenção de classificação.
Esse jogo do Paysandu
meio
que deixou claro.
Exatamente.
O Sport abriu do confronto, não da partida.
Mas sempre
venceu a partida, mas
sempre,
abriu do confronto.
Mas sempre vai ficar a interrogação. Antes de gravar, eu estava ouvindo a resenha da rádio, então chegou vários comentaristas estavam dizendo não, que acho que o Sport deu tudo que podia.
Não deu tudo que podia.
Eu também acho que não.
Claro
que eu também acho que assim, às vezes o discurso politicamente correto que diretor e treinador assume, às vezes contagia a imprensa.
É, mas e contagia quem quer se contagiar. Como é que deu tudo que podia no momento que Magrão não está machucado e não foi goleiro? No momento que Durval não está machucado e não atuou?
Cuca foi a campo. Mas eu acho que, ainda que a diretoria tenha repassado para Eduardo uma necessidade financeira de receber esses R$430 mil, ainda que Eduardo tenha passado para a equipe o desejo de vencer a partida, quando entra em campo, que olha 800 pessoas, 1000 pessoas no estádio.
Pronto, Fred está começando aí no caminho que eu acredito que...
Mas você tem que esvaziar a vontade, o interesse, os gols do Sport, os dois gols sofridos pelo Sport, foram de lances de...
Falta de atenção, falta de concentração.
O que retrata mais isso é o segundo tempo.
Exatamente.
Se fosse um jogo à Vera, 3-2 para o Sport no primeiro tempo, o Sport passava de um gol para se classificar.
Teria corrido muito mais. Teria
muito mais, já está pressionando.
Não houve qualquer pressão. Que mesmo 1000 pessoas, as pessoas poderiam ter gritado, dizer, rapaz, não houve pressão.
Um jogo qualquer de estadual, sem maior importância, contra Salgueiro, Serrano da vida. 40 minutos no segundo tempo, o Sport de um gol, é sufoco. Com o pior time que o Sport tiver na história. Dá um jeito de sufocar, botar a bola na área.
Não tem
visto. 40 no segundo tempo. Tocando passe. Então, toca assim,
na barreira.
Se houve.
Mas assim,
uma orientação no clube pra vencer o jogo. Ou se houve uma orientação pra tocar em banho-maria pra sair da melhor forma possível. A gente nunca.
Mas Fred, vamos lá. Qual a importância disso? Porque todo ano que for pra Sul-Americana vai sempre se discutir isso. É isso que eu falo. Já tá ficando num ponto onde isso já não é tão relevante assim.
Boa, Cássio chegou no ponto interessante, até porque esse assunto porque, já está se estendendo.
Não, exatamente, ficar dizendo se caiu. Pô, todo mundo vai ser
essa. Concordo.
Eu só sobretudo quando o clube disse que queria. A gente só antecipou a discussão, porque se tivesse caído pro Coritiba, a gente tá discutindo a mesma coisa. Mas, pô, assim, será
mas
que.
Mas aí a culpa maior não é nem dos clubes, bicho.
De forma nenhuma.
Claro que é da CBF.
A culpa maior não. A única culpa. Não existem dois culpados aí.
Existem dois.
Não existe.
Existe a CBF e a TV Globo.
Sim, isso
costurou, que foi quem costurou.
Mas é, esse formato.
Não, mas os clubes não têm culpa disso,
não. Não, os clubes não.
Não. E a torcida que não foi a campo tem o direito de dizer, meu irmão, não sou palhaço não de gastar R$30, R$40. Porque...
Pronto, tá aí. A torcida do Sport,
entendeu?
Fez
o que o Sport
deveria ter feito.
Mas
eu vi.
Meu irmão, foi o que eu disse
exatamente,
aqui.
Exatamente, estou
concordando. Só agora está se dando conta de uma coisa que você está colocando na mesa.
Não, eu tô dizendo, não, porque lembra que aquilo que eu falei, que eu esperava que o clube se posicionasse. Hoje eu vi, por exemplo, tanto a transmissão da Fox Sports, tanto alguns sites nacionais, aquele impedimento que colocou no Twitter.
Que vai acabar, né?
Não, vai acabar o site, mas o Twitter e
continua, né?
Continua. Segundo o Cássio, é o que basta.
Eu gosto. mas me basta.
Mas...
A gente tá ganhando um inimigo nesse
ponto. Não, o impedimento é
eu fantástico, gosto,
todo mundo gosta. Pô.
Eu gosto,
mas mesmo. O Twitter,
pô, é se
tivesse escolher bacana. Acabar o site e acabar o Twitter,
é isso que eu falei. Eu prefiro que continuasse o Twitter dele.
Vai mais, conclui
então, assim,
trocar o barco.
Ele perguntou: que danado aconteceu pra ter 800 pagantes na ilha? E aí todo mundo respondeu. Então, assim, posicionou. Ô Celso, pra tocar o barco, vou fazer o meu campo aqui porque eu tô com o telefone.
Se, é só uma pergunta bem simples. Se o jogo tivesse sido a Vera. Tem alguma chance desse público ter sido abaixo de 8 mil pessoas?
Não, nenhuma. 10 mil pessoas no mínimo, horário bom na quinta-feira. Eu coloquei aqui no... Abri, como sempre a gente faz no Twitter, raramente lê.
Boa, vamos lá.
As perguntas. Aí, como eu tô aqui com o computador aberto, chegou uma... tem duas são interessantes pro momento que a gente tá. Uma, o Bruno Alencar, ele pede pra gente comentar um pouco sobre Saulo.
Falhou
no primeiro gol do Paysandu, falhou.
Saulo é o seguinte, Saulo é um bom goleiro, ele é um bom segundo goleiro, um goleiro reserva.
É
um
substituto à altura de Magrão?
Não é um substituto
à altura. Hoje não.
ele tem um grave defeito que eu ainda... Eu
mas ele é reserva?
Ele é reserva. Ele é reserva para a Série A. Mas é o seguinte, Saulo, ele tem um grande defeito, que é, desde o início da carreira dele, que é ele não segura a bola. Ele não é um goleiro que segura a bola, ele é um goleiro que solta a bola. Sempre foi e continua sendo. Hoje, as duas, três vezes que ele precisou ser acionado ali, que ele conseguiu chegar na bola, ele mostrou justamente isso. No gol, no primeiro gol, ele falhou, a bola foi do lado dele, na altura do joelho, tanto acho que a bola passa no meio das mãos dele, e quando foi. Acontece isso...
Ainda tem sido uma bola inesperada do próprio zagueiro, mas
ele espalma pra dentro, ele joga a bola pra dentro, assim. Ele tem esse defeito mesmo.
Qual é a próxima pergunta, Fred?
A próxima pergunta é que, acho que é onde a gente entra nessa segunda fase de discussão sobre o esporte e a Sul-Americana, é o Bruno Barbosa, torcedor do Náutico. Ele pergunta quais as chances do Náutico entrar na Sul-Americana.
Nesse momento? Já era zero.
Não, acabou de ver.
Não, já tinha acabado.
Já tinha acabado. Na verdade, o Náutico estava na fila da Sul-Americana.
Era o último.
Era o último da fila. O último colocado rebaixado é sempre o último da fila. Mas...
Antes, inclusive, vem o quarto colocado da Série B, né?
Não, primeiro,
depois,
segundo, terceiro
e quarto, depois B, primeiro, segundo, terceiro e quarto rebaixado.
Exatamente. Então, o Náutico era o último da fila, estava na fila.
Não, mas... matematicamente, o vigésimo... tem a possibilidade de ir, mas é quase irrisória a chance. O milagre que aconteceu com o Sport do passado, o Sport era o 17º.
Era o primeiro do Z4.
Era, né? O primeiro do Z4.
Hoje, o único
que... Pra nós, assim, o Náutico, pro Náutico é até melhor ficar fora dessa Sul-Americana.
Que orgulho, né? O primeiro então, do Z4.
Só pra, além do Náutico, a Ponte Preta e o Vasco, que caíram junto com o Náutico, já não tem mais chance alguma, mas a Portuguesa ainda tem uma chance... de conseguir a vaga para a Sul-Americana. Então eu vou aproveitar para dar qual é a situação de momento da Sul-Americana. É o seguinte, tem três times 100% classificados. Vitória da Bahia, já definido inclusive como Brasil 1. Goiás, já definido também como Brasil 2, pelo posicionamento deles no Brasileiro do ano passado. Esses dois já estavam classificados, porque perderam na primeira rodada da Copa do Brasil. Estranho ou não, também perderam. E o Sport é o terceiro classificado. Há um
como passe. Eles perderam na primeira rodada, eles se transformaram em Brasil 1.
Não,
Brasil
2. Eles são pela classificação do Brasileiro.
Brasileiro do ano passado.
O Sport, como há um impasse sobre o posicionamento do Sport.
Brasil 8, né?
Brasil 8. Isso depende, não é oficial, né? Cássio não gosta muito de cravar isso. Se a
Portuguesa entrar.
Não, veja só. O Sport seria Brasil 8. Por ser o campeão do Nordeste.
Ah, tá.
Verdade. Então o Sport entra com o Brasil 8, mas a CBF não posicionou sobre isso, né, Cássio?
A gente já tentou várias vezes entrar em contato com a CBF, inclusive, até aproveitando esse programa, tentar mais uma vez, acho que espero que alguém fale, ou a gente, algum colega, mas que alguém fale e tirar essa dúvida, porque o meu temor é que talvez a CBF não tenha se dado conta.
Nossa, gente, André Galindo, dá uma moral aí.
Não, mas é que eu acho, lado de cara, porque se, tá como isso já aconteceu antes, é possível que... Nem a CBF tenha se dado conta de que existe essa possibilidade de que o Sport apareça pela fila do Brasileiro e pela vaga do Nordeste.
Detalhe. Deixa eu continuar então, porque é para o pessoal entender exatamente o que tu está falando. Aí o Sport, como campeão da Copa do Nordeste, imagina-se que ele seria
Brasil 8.
Por exemplo, Wikipedia.
Não está definido ainda o que é o peso, é?
Qual tem mais peso?
Assim, falou
que a CBF pode chegar.
O Nordeste vai ser o Brasil 8. A CBF pode chegar e simplesmente dizer, vai ser o Brasil 2. Tipo, Brasil 1 é o melhor do Brasil, porque tem que ser mesmo brasileiro, mas vai ser o Brasil 2. Vai ser
Brasil 5.
Uma lógica que Cássio até traz é a seguinte. Nas vagas da Libertadores, o Brasil 1 é o campeão do Brasileiro e o Brasil 2 é o campeão da Copa do Brasil. Não é isso, Cássio?
Não, eu tinha falado outra coisa, mas foi até chegar...
Mas a mesma lógica.
Não, a lógica era do Atlético Paranaense, que você falou... Você falou da seguinte forma, até para as pessoas entenderem. Você acha que se o Sport... Não,
deixa eu falar o seguinte.
Não, pode...
Um dos dois tem que falar, tem que concluir. Não, vocês estão... assim, para ficar mais claro, deixa eu terminar então a lista.
Vá.
Que seria a Icácio, porque a explicação de Icácio é uma explicação um pouquinho mais detalhada. Então restam 5 vagas, certo? Essas 5 vagas seriam de Santos, São Paulo, Corinthians, Curitiba e Bahia. Eles são os times que, pela classificação brasileira, teriam essa pré-vaga. Todos esses 5 times estão na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, mais uma vitória...
E perdem essas vagas na Sul-Americana.
Da Sul-Americana. Desses 5, a gente já pode praticamente cravar que o Bahia está na Sul-Americana, porque o Bahia levou 3-0 do Corinthians no jogo de
ida. É só nos classificar.
E, automaticamente, a gente já tinha o Corinthians da Sul-Americana. O Corinthians está basicamente fora da Sul-Americana. Aí vejo os jogos. Santos e Londrina. São Paulo e Bragantino. Curitiba e Paysandu. Então...
Se der a lógica nessas partidas...
Se der a lógica, passam os três. A gente imagina que o Santos e São Paulo escolham... Não, ano passado não fizeram.
Mas a tendência é que eles escolham, optem pela Copa do Brasil.
Pela Copa do Brasil.
Pela premiação.
Exatamente. Financeiramente.
Porque tem condições de brigar pelo título. Mas chegue logo na parte.
Exatamente. Aí, fora eles, existe uma fila de espera por essas vagas. Uma já vai ser aberta por Corinthians ou Bahia, possivelmente pelo Corinthians. E o primeiro seria o Inter, que também está na terceira fase da Copa do Brasil. Aí a lista ainda tem Criciúma, que esse já foi eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, se Santos, São Paulo ou Curitiba, se um deles vencer,
já Criciúma, já entra.
O que deve acontecer?
Exatamente. Logo depois, Fluminense, que enfrenta o América de Natal, e a tendência é que ele não vai esperar por nada e passe. Abaixo do Fluminense, Palmeiras, que enfrenta o Avaí, já ganhou de 2-0 na ida. Ou seja,
também não vai para a Sul-Americana.
Abaixo do Palmeiras é a Chapecoense, já eliminada da Copa do Brasil, ou seja, entraria. E abaixo da Chapecoense está o Sport.
O Sport seria o sexto, né?
Exatamente, o Sport seria o sexto.
Então,
o Sport...
Pela lista, agora, né? Sim, pela classificação do Brasil do ano passado.
Não perdi, pronto. Pela classificação,
pela lógica da Copa do Brasil, não teve nenhuma grande surpresa. E nesse momento os confrontos teria que, tirando a América de Natal, que tem um poder maior, todos os outros confrontos teriam que ser uma grande surpresa para mudar esse curso aí que o Fred falou. O Sport seria o sexto, teoricamente, na frente do Brasil 8. Mas aí vou para as ponderações. A CBF, o Brasil 8, tá no Wikipedia, tá o Wikipedia mesmo, não é fonte não. Por mais que você pode até usar para basear, mas aquilo não é regra, aquilo não é nada oficial não.
Até porque aquilo é feito pelos internautas, né?
Não, a tendência é que o Sport seja Brasil 8, mas não existe um documento, da CBF que diga que o campeão da Copa do Nordeste é o Brasil 8. Diz, sim, que o campeão da Copa do Nordeste terá uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas aí todo mundo, a gente está falando que é Sport e Vitória, inclusive eu falo isso, que a tendência é que seja Sport e Vitória da Bahia, é pela questão lógica de ter tirado a oitava vaga do Brasil e ter sido trocada pela vaga do campeão do Nordeste, tá entendendo? Por uma questão lógica.
Sim.
Mas a CBF pode fazer, aí tu fala, nas vagas do Brasil para Libertadores, qual é a colocação, só uma pergunta para vocês, qual é a colocação do campeão da Copa do Brasil?
Segundo, né?
Segundo. É o campeão brasileiro, porque você, pela lógica, você, o senso comum você percebe. Campeão brasileiro, vice, terceiro, quarto, Copa do Brasil. Não. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vice brasileiro, terceiro e quarto. Nada impede que a CBF pode chegar amanhã e falar, não, o Sport é Brasil 2.
A diferença aí, cara, isso aqui é a questão não, do Brasil. Na Libertadores, o Brasil 5 disputa pré-Libertadores.
Não, né? Mas sim. Não, mas no caso, o vice, mas o vice brasileiro...
Mas é a Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil não disputa.
Vai direto,
por isso tem que ser Brasil 2.
Não, mas, vice brasileiro... Mas se esse é um critério que eles usam...
Pode fazer a mesma coisa.
O critério da Libertadores é justificado por isso.
Eu entendo, eu concordo, mas Cássio usa o seguinte, a gente está baseando um critério que nunca foi feito.
Não, a dúvida é a seguinte, porque o Sport pode entrar tanto sendo o Brasil 6, ou pela lista,
seria
o 8, porque a CBF também pode entender o seguinte, não, o Sport já tem a vaga, então o Sport entra com o Brasil 6. E o Brasil 8 fica sendo o último time.
Aí eu vou pelo segundo ponto. Ano passado, o Atlético Paranaense.
É uma coisa que não existe.
Não, mas
isso que eu tô falando, pô.
O Atlético Paranaense, ano passado, até a penúltima rodada, faltando duas rodadas, eu acho, ele era o segundo, e terminou em terceiro no brasileiro. Mas ele era o segundo lugar. Ele era o segundo lugar e tava na final da Copa do Brasil. O segundo lugar do Campeonato Brasileiro entra direto. Ou seja. Por mais que o título da Copa do Brasil fique na frente do vice-campeonato brasileiro, mas ambos entram na fase de grupos, certo?
Certo.
Mas, se ele tivesse terminado como vice ou como campeão da Copa do Brasil, ele entraria como campeão da Copa do Brasil. É isso que eu falo. Então, assim, o Sport está com título. É isso que eu vejo. Não existe regra nenhuma, como a gente falou, mas por questão lógica, eu acho que o Sport entrará como campeão do Nordeste.
Não. E aí, resta saber... Onde é que vão encaixar esse campeão do Nordeste?
Por exemplo,
aí a bronca.
Só para deixar mais prático, o que é que se envolve? Se o Sport for Brasil 8, já se sabe que é Sport e Vitória o jogo.
Se o Sport,
exatamente. Já se sabe que é Sport e Vitória. E já tem até um caminho, Cássio. Pós Sport e Vitória.
Que, lembrando que os times brasileiros estreiam na terceira fase, eu acho, porque a primeira fase seria General Dias do Paraguai contra o Cobresal do Chile, que é lá do Atacama, time lá do Atacama, contra um time da Venezuela a definir, e o Atlético Nacional de Medellín. Esse é gigante. Esse tem 6 milhões de torcedores. Esse é grande. Tirou o Bahia no passado.
Que seria, inclusive, o potencial adversário do Sport.
Desses dois mata-matas, a tendência é que ele chegue.
Se for Brasil, Sport e Vitória, quem vencer.
Só uma coisa que eu falei, a besteira.
Tudo natural,
a fase internacional, falei uma besteira, que a fase internacional é a terceira fase, mas o Sport obviamente estreia na segunda, porque estreia na fase nacional.
Exatamente. E ainda tem uma. Seria o ideal para o Sport, não pela fragilidade do Vitória, que é um confronto.
Não, é a classe do Nordeste, não tem fragilidade nenhuma aí.
Exatamente. Mas seria o ideal porque o Vitória não só é Brasil 1, e o Sport herdaria o Brasil 1, como nesse ano.
Herdaria em casa até.
É a chave 1, é o chaveamento A. Ou seja, o Sport ganharia o direito de definir todos os confrontos em casa.
Só a título de curiosidade, ano passado, quando o Sport pegou aquela vaga que caiu no meio que ninguém esperava, ninguém esperava, o Sport também foi Brasil 1.
Ninguém?
Hoje. É, não, Cássio esperava.
Cássio é um monstro.
É, o Brasil, o Sport é Brasil
1. Até hoje o Eduardo Batista cita Cássio.
Tu acha, velho?
Já falou pra mim.
Eu chamei Cássio de doido. Depois, pedi desculpa.
Mas só um detalhe, né? Em 2013, o confronto Sport Náutico era o que é o O de oitava, já era o O4. Nesse momento, o Sport Vitória seria o O1, porque assim, aquele momento teria algumas possibilidades de, no meio do caminho, o Sport ser o visitante no jogo final, de volta.
Por exemplo, já era certeza.
Exato. Nesse caso, não. Sport, sendo o oitavo lugar e tirando Vitória da Bahia.
Decide sempre na ilha.
Decide. A final é na Arena Pernambuco.
E hoje.
Não pode, por questão de capacidade, não poderia ser na ilha.
Pode ser
na
Ruda. E se acontecer o que Cássio.
Capacidade.
E assim acontecer, essa polêmica que a gente falou aqui, do Sport acabar entrando pela fila, que não é improvável. Eu acho até que é provável.
É provável.
E que a CBF.
Não faz a menor ideia, eu duvido que saiba.
Exatamente. Se o Sport entrar pela fila, a CBF der a vaga 8 ao Ceará, vice-campeão da Copa do Nordeste, a tendência é que o Sport enfrente o Bahia, o adversário mude para ser o Bahia. O Sport entraria como sexto. Mas isso pode ter variação, pode ser sétimo, tem todo tipo de variação. Mas mudaria o Vitória.
Define mesmo, quando terminar a terceira fase da Copa do Brasil. Aí define todas as. Até lá, a CBF vai ter que se ligar nesse problema aí.
E até lá também tem muito campeonato brasileiro para rolar, porque a Copa Sul-Americana pro Sport volta em setembro, né?
Setembro.
Mas nesse domingo já tem Sport e Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Um Atlético de ressaca pelo título da Recopa, conquistado em cima da equipe do Lanús. E eu queria saber a expectativa de vocês para esse confronto, porque é certo que o foco dos jogadores do Sport será bem diferente do apresentado no jogo.
Tu vai jogar futebol, Celso.
No jogo contra o Paysandu, né?
Vai jogar futebol, assim. Pode até perder do Atlético Mineiro como perdeu.
Esse jogo vai em que conta aí? Naquele.
Jogo
a jogo.
Na loteria?
Empate. O empate não ofende, não, mas dá pra buscar a vitória.
Acho que dá pra vencer.
Eu acho o seguinte:
pelo momento do Sport dá pra buscar a vitória.
Eu acho que é exatamente isso, mas eu acho que é um jogo que empatar ou perder na classificação, às vezes a diferença é muito pequena. Mas no moral não é. Então eu acho que se o Sport sair de campo com empate, segue a caminhada.
Mas o objetivo não é
esse. Se tá vencendo, levar um gol no final, já dá.
Eu só acho que o Sport, para ser bem curto e bem direto, eu só acho que o Sport tem que ser o que vem sendo. Tem que entrar
fechadinho,
com a postura defensiva, seu futebol de marcação, de tranquilidade, de volume. Se achar o gol, se chegar o gol, Eduardo Batista falou que em casa tem que ter o ímpeto, e naturalmente vai ter mais do que teve contra o Goiás, por exemplo. Se conseguir a vitória, é ótimo.
E só uma coisa, o Atlético Mineiro, entre a ressaca do título e a moral que o título dá, eu acho que pro Atlético Mineiro, pra esse jogo do Sport, vale mais a moral. Até porque a ressaca não é ressaca tão grande assim. Porque o título da Recopa é importante, é um título internacional.
Mas comemorou, mas agora já focou no brasileiro.
Mas tem 60 mil pessoas no Mineirão, a turma comemorou.
Não, 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 não é assim no título, não, Cássio. Eu só tô dizendo que a ressaca. Porque tem.
Ah, sim.
Quando você, o time é
campeão. Foi uma ressaca que não foi nem tão grande, não. E o golfe passou aquela ressaca.
É
a
moral do título.
Tem ressaca maior
do que isso. O único ponto aí que eu acho é que o Atlético Mineiro tá vivendo uma certa transição. Alguns jogadores estão com. Futuro incerto.
Ronaldinho Gaúcho, né?
É só um
cima dessa história. Já passou o tempo, mas eu tenho que falar que o time da Venezuela contra o Atlético Nacional não tinha se definido. Foi definido. Não vai mudar muito a vida de ninguém, não, mas é o Deportivo La Guaira. Não sei nem se a cidade se fala dessa forma. De qualquer forma, os possíveis adversários aí da fase internacional já estão na mesa.
Na mesa.
Pois é.
Bom, vamos falar também do Santa Cruz, que também temos três assuntos cruciais aí para falar do Santa. A classificação é, contra a equipe do Botafogo da Paraíba, né? 2-1, dois gols do Léo Gamalho, último jogo da punição, né?
O jogo do milhão.
É, falando, vai falar sobre milhão. Isso. E falar, já que foi o último jogo, a gente falou que foi o último jogo da punição, teremos aí no próximo fim de semana o Santa Cruz enfrentando a equipe do Ceará.
É, com o sócio, aquele jogo do sócio.
Então, não, é o primeiro teste do sócio, né?
Sócio dia não. O sócio dia vai ter que apresentar a carteira.
Aposta usada do Santa. A gente já discutiu até isso em alguns programas aí.
Não, só pra explicar assim, pro sócio do Santa Cruz em dia, ele vai na bilheteria do Santa, troca pelo ingresso.
Tá com esquema, João. Você tá um esforço arretado pra explicar essa história.
Mas tá pronto. Não, mas tem uma confusãozinha aí, viu, João?
Porque irmão, teve gente que fez que grave,
tá no bolso, não, João.
Não, mas ligou pra... pro pessoal.
É muito irresponsável, disse que tava no bolso, pô.
Eu até
sugiro que essa parte seja apagada do programa, irmão.
Não, porque a gente tá
Renato fã do Santa Cruz,
explicando pro sócio e
é justo.
Relevante isso, explicar não, pro sócio.
É relevante. É claro, vai, João.
Vai,
Fred, não.
Renato fã do Santa Cruz.
Seguindo, o sócio... Para esse primeiro jogo, apresenta a carteira, mostra que está em dia, e aí recebe o ingresso e entra. A partir do segundo jogo, do terceiro jogo, a própria carteira já dá acesso. É só para dizer isso, que vai ser o primeiro jogo.
O ouvinte do podcast tem um códigozinho, não, para diminuir o preço.
Já é de graça, bicho.
É 30 conto.
Também para diminuir a
mensalidade.
O cara bota lá, João Andrade.
É jogo para muita gente, esse jogo com o Ceará.
Até porque a seca de arquibancada da torcida de Santa Cruz tá grande.
É um jogo bom,
E é um jogo assim, pro jogo do. Esse último jogo contra o Botafogo, eu fiquei variando lá em casa, entre o jogo do Santa e o jogo do Atlético Mineiro, na final da Recopa. O que eu posso falar do jogo que eu vi do Botafogo é o seguinte: além da classificação dos R$430 mil, o Santa Cruz ganhou.
O Santa que agora é o único representante do Pernambuco na Copa do Brasil, né?
É. Acho que Santa Cruz nunca foi o. Já ficou o último time a ser eliminado.
Já. Mas, eu posso estar falando de cabeça aqui. Eu até escrevi sobre isso ontem. O Santa Cruz, eu acho que. Tem caminho aberto para chegar pela oitava vez às oitavas de final.
Porque o adversário é Santa Rita.
Nesse momento, se o Santa Cruz foi eliminado pelo Santa Rita, é uma tragédia, porque o jogo vai valer R$530 mil. Essa classificação contra o Botafogo valeu 430.
Por isso que a gente chama de jogo do milhão.
Sim, juntando os dois. É uma confusão que muita gente fazia, e eu fiz durante tempo, porque quem me tirou essa dúvida foi até Paulo Vanderlei, que tava confusão do nada. Aí eu disse, Paulo Vanderlei, foi do ex-presidente do Náutico, quando teve até classificação, o jogo contra o craque. Foi quando ele tirou essa dúvida. Se o Náutico tava saindo de mãos vazias da Copa do Brasil, porque ele caiu na primeira fase. Aí foi quando ficou claro isso. Não. Todos os valores que saem da Copa do Brasil, eles sempre se referem à participação da fase, não à classificação para a fase. Ou seja, quando se fala que o Santa Cruz ganhou 430 mil, não é porque tirou o Botafogo. É 430 mil porque irá jogar a terceira fase. Então, contra o Santa Rita. Os 530 mil não é para eliminar o Santa Rita. É por garantir a cota da fase seguinte, que é a oitava final, por fase. Então, assim, juntando essas duas cotas contra adversários muito menores do que ele, o caminho nunca ficou tão aberto pro Santa. Estreou contra o Lagarto, depois pegou o Botafogo de João Pessoa, com todo respeito, mas muito menor do que o Santa. E depois pegar o Santa Rita, um caminho
esse
desse aí...
Esse aí a gente não usa nem com todo respeito, né?
Eu nem conheço.
O Botafogo, o cara bota com todo respeito.
O Santa Rita, com todo respeito,
não sei. Lagarto e Santa Rita também.
Não, nunca vi um caminho tão aberto para chegar às oitavas de final, que, se isso acontecer, vai ser a primeira vez na história do Santa que ele vai... É muito pouco, mas paciência. Primeira vez na história do Santa que ele vai ganhar três classificações na mesma competição.
Três fases.
Aí você fala, pô, como é que faz? Você já chegou nas oitavas, mas é porque a Copa do Brasil agora tá maior. Foi uma fase...
Justamente... Nesse arremedo de Sul-Americana,
que aí ficou uma fase a mais, e nas oitavas de final é a grande barreira da vida do Santa, de nunca ter chegado às quartas.
E aí, falando de futebol, Fred, assim, rapidinho, que
não, tá... só lembrando rapidinho que o Cássio explicou essa coisa da regra, já que a gente detalhou bem a do esporte, o Santa passando para as oitavas de final.
Não, eu já vi gente falando que vai ser o vencedor de São Paulo e Bragantino. Não, não é verdade.
É um sorteio.
Eu não sei entender que se criou isso.
Porque tá pertinho na chave, que é a lógica.
Rapaz, será que pode ter sido isso?
É automático. Como era. Na verdade, como era.
É automático, porque chaveamento já diz o nome, né?
Mas há um sorteio. E aí, só para deixar claro, o sorteio...
Opa. A cadeira aqui.
Foi a cadeira ou não?
Daqui a pouco faz novo.
Certo.
A cadeira faz novo, né?
Vai,
a gente passa por muita coisa aqui para gravar esse...
Vai, meu irmão.
É o seguinte, então, só lembrando, o Santa passar para as oitavas, os times são divididos em dois grupos de oito para o sorteio. pelo ranking. Aconteceu isso com o Salgueiro.
Ano passado. Aí não tem a chance de ser, como a gente achava, não pode ser Salgueiro contra um menor. Não tinha como
ser. Exatamente. Né? Então dificilmente poderia ser. Então o Santa Cruz vai esperar, vai ser possivelmente um confronto grande.
É, porque é bem provável que o Santa fique na segunda metade dos clubes, que tem 8 clubes maiores que ele.
E porque vem os da Libertadores, né?
Não, só aí já tá na frente.
Exatamente, são 5.
São 6. Já tem 6. Se passar o Corinthians.
São Paulo e Santos,
Corinthians
já passou, o Palmeiras já passou.
Pronto, então o Corinthians, o Santa Cruz deve ficar do outro lado. O Santa
já vai pro outro lado e aí.
E na verdade esse 1 milhão é quase 1 milhão e meio.
Exatamente.
Porque é 1 milhão das cotas e a renda que deve ser considerável. A renda
gigante. E aí não, e também não tá garantido. O Santa Cruz pode fazer o primeiro ou o segundo jogo na Arruda.
É sorteio.
Também é sorteio. Então, exatamente. O Santa vai ter um adversário grande, um adversário de peso.
Tem que passar do Santa Rita.
Não, vai passar do Santa Rita. Inclusive aí. E agora falando de futebol, que João já ia até introduzir nesse assunto, eu vi uma parte também do jogo do Santa Cruz, a maior parte da partida, só não vi um trechinho entre a redação e até chegar em casa, e acho que eu gostei da atuação do Santa Cruz.
O que eu ia dizer é que a atuação criou bastante no início da partida, além da classificação
fez do, que esperava.
Do dinheiro, o que o Santa Cruz ganhou nesse jogo pra mim foi
confiança.
Léo Gamalho
de volta. Eu acho que isso foi o fundamental.
Fez 2 gols na partida, ganhou a confiança. O atacante precisa de gols para ter confiança e ter aquele peso no próximo jogo.
E o Léo Gamalho, bem, é fundamental para o Santa Cruz. É fundamental mesmo.
E ganhou também o Natan, que entrou no segundo tempo, jogou muito bem.
É impressionante, João.
O Natan é aquele negócio, né? A gente não...
A incógnita.
Né? Até quando?
É impressionante. A gente já falou isso várias vezes, mas é impressionante como o Natan é um jogador muito acima da média do Santa Cruz.
Muito bem.
É impressionante.
O problema
não é assim. Ele entra e muda a cara do jogo.
É, só que até quando?
Mas.
Porque quem garante que ele vai.
Isso já aconteceu outras vezes dele entrar muito bem em campo. Ontem não. Contra o Botafogo, não sei quando é que o cara tá ouvindo isso aqui. Mas. Já foi de um jeito, depois de tantas lesões, o torcedor do Santos já não teve a mesma empolgação de outras oportunidades.
Verdade, viu, mestre?
E quase como ficasse esperando, infelizmente ficasse esperando. Pô, vai durar quanto? Vai durar o quê? 5 jogos? 10 jogos?
É horrível você ter um jogador com a qualidade do Natan e não poder contar com ele, né?
É horrível. Eu duvido que o torcedor do Santa Cruz, quando pega o Ceará, pô, o cara pensa assim, bota aqui nadando no segundo tempo ali uns minutos e tal. Não...
Fica naquela torcida, naquela esperança, né? De que ele engrene.
E assim, o fato positivo dessa atuação foi que foi uma resposta, né?
Sim,
depois da
sim.
goleada, com uma atuação difícil de analisar, que a gente já analisou como boa, mas eu acho que foi até Cássio que falou isso. Depois que você perde 4 dias depois pro Vila Nova, aquela goleada para de ser tratada como...
Como um acidente ali, junto uma coisa com a outra.
E, claro. Uma com a, outra,
e a defesa... O golzinho que levou do Botafogo é do mesmo naipe. É preocupante demais.
Bola aérea, o cara do Botafogo cabeceou...
No chão, sem pular. Everton Senna na frente, deu 1,5 metros de espaço. O Renan Fonseca foi na esquerda para marcar.
Mas é bom ressaltar. Everton Senna é um jogador superestimado. Eu tenho essa opinião.
Eu nem sou... Por quê?
Qual foi? Foi Vica, não foi que disse que queria ele...
Não, foi...
Não lembrava ele na seleção um dia. Foi Vica.
Foi Vica. Não, é um jogador superestimado demais.
Mas elogiam?
Elogiam, Fred.
Eu acho superestimado. É um jogador... Então. Eu vou ficar com o Celso.
Jogador nota 5 ali, nota 6.
Não era pra ser titular do Santos na Série B, por exemplo. Eu acho ele extremamente limitado. Eu acho que ele pode desempenhar um papel interessante dentro de campo para uma situação específica, que é o que ele fez com o Marcelinho Paraíba, que é de colar, que ele tem preparo físico, ele tem força.
Cresceu.
Tem personalidade.
Cresceu nesse mito, mas caiu em produção de um jeito que o gol de Botafogo da Paraíba, ele simplesmente parou.
É injustificável aquele posicionamento de Everton Senna, falta de concentração.
E sabe qual é o pior? Segundo o setorista do Super Esporte, Yuri de Lira, Sérgio Guedes, no treino antes do jogo, na terça-feira, passou uma hora treinando aquele tipo de jogada. E o que é que o cara faz? Olha.
Dá pra entender. Everton Senna é um jogador superestimado e acho que é muito importante que o Santa encontre uma solução para o seu sistema defensivo.
A defesa do Santa foi a estreia do lateral Tony.
Muito fez uma boa estreia. Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, caiu sobretudo. Sobretudo. Acima do jogador da dona da posição anterior, né? A comparação é quase igual,
de Deus, é uma covardia.
E se o Santa. A gente sabe que o Santa trabalha numa margem financeira perto do limite. Inclusive,
eu, limite
faço,
total.
Eu faço até a ponte da Copa do Brasil com a Série B. Eu vinha dizendo isso há muito tempo. É fundamental que o Santa tirasse o Botafogo e tirasse o Santa Rita para ganhar esse dinheiro e pegar esse dinheiro
garantir a Série B.
E investir na Série B.
É verdade.
Ou qualificar. Pagar as contas e deixar a turma mais tranquila para jogar futebol.
Tem que dar uma qualificadinha esse time do Santa Cruz. Pra...
Até quando pode inscrever atleta?
Tem tempo.
Ainda tem tempo, né?
Tem o turno todo por baixo.
Certo, verdade.
Então, assim, é porque como teve a Copa do Mundo, dá a sensação de que...
muito chão, né? Mas é verdade.
Tem tempo.
Rafa já tá pesquisando aqui.
O Sport, quando tava para cair, montou praticamente todo o time.
Uhum.
Em 2012, naquela girada ali, e não adiantou nada. Mas enfim, eu acho que o Santa Cruz ainda precisa dar uma qualificada nesse time. É como a gente fala, pô, não dá pra ir com essa dupla de zaga.
Não dá.
Precisa de um lateral esquerdo também, porque
acho
também
que, tem saído já ficou, muito... Já ficou claro, acho que a gente já pode dizer que nós acertamos, principalmente você, Fred, que foi quem mais bateu nessa tecla, na previsão de que essa estratégia de manter o time porque fez uma boa campanha na Série D, que conseguiu também acesso na Série C, velho, tá mais do que provado de que quando dá certo é exceção, né?
Exatamente, a Chapecoense é uma exceção.
Só pra virar a página do Santa, o outro assunto, que é a questão que Cássio levantou hoje no blog dele, que é a questão do Santa Cruz estar fora, confirmado, da Copa do Nordeste, que aí é um problema financeiro, inclusive.
Já Cássio, finanças, pra gente ser bem conciso nesse assunto.
Tá fora, né? Confirmado.
Explica como é que foi essa virada de mesa, se é que foi uma virada de mesa.
Primeiro eu fui falar com o Evandro sobre outra coisa.
Fala com o Evandro, não é Evandro, fala.
Liguei pra Evandro.
Ele tá atendendo bem já?
Atendeu.
Já passou,
pra quem ninguém deve com o Fred, ele, algum tempo atrás, mas nesse ano. Disse que não falarei mais com o Diário, sobretudo por causa
da matéria do...
Por matérias que eu e o João a gente vem fazendo. Então assim...
Um abraço, Evandro.
Quando ele dizia assim, não fala mais com o Diário, era basicamente não falar mais comigo ou com o João e com o Fred, meu Deus do céu. Mas enfim. Mas aí o João ligou uma vez, cara, e a gente encontrou ele no estádio da Taça FIFA, rapaz.
Foi.
Da Taça FIFA. Ele disse, não, eu posso falar com você, não, porque o pessoal do interior aqui, enfim, aquela conversa toda... Aí eu fui ligar pra saber da Copa do Nordeste. Ligar. Não custa nada, né?
Pra ver qual é. Vê se rola um post.
Não, é.
É essa mesmo. O blog tava abandonado.
Tá morto demais, mas voltou forte.
Aí trabalha com acesso. Aí trabalha com acesso. Se vocês estivessem vendo o sorriso do maestro aqui.
Cara, o professor é foda. Aí liguei pra ele. Não, mas é quando ele falou, ele teve a reunião. Agora, o engraçado dessa reunião, pra você ver, é até interessante. Eu gosto, quando a gente tá conversando aqui, eu gosto de falar desses bastidores assim, da Resenha, que a gente não faz nem ideia. Essa notícia não é nova, não, pô. A Assembleia, que...
Foi antes da Copa,
né? Antes da Copa. 5 dias antes da Copa.
Explica como é que foi.
Não, os presidentes das federações se reuniram na sede da CBF no Rio. Acho que de outros estados também. Mas já que estava lá os do Nordeste, que é o que importava, os 9, considerando que o Maranhão e o Piauí já estavam a coisa certa, não tem mais volta. E graças a Deus, uma coisa que fazia... Era um preconceito, dentro do preconceito, a falta dos estádios do Piauí e do Maranhão na Copa do Nordeste era um absurdo. Uma
belíssima definição.
Era um absurdo histórico. A Copa do Nordeste vai chegar, acho que 12ª edição, se eu não estou enganado. E eles deveriam estar desde a primeira. Mas enfim, estarão em 2015. E assim voltar para consolidar a ata, que em 17 de fevereiro, na sede da Federação Pernambucana, aqui na Boa Vista, foi votada com todos os presidentes das federações e os 16 clubes participantes, tem ou seja, foto. Gente pra caramba, tem foto disso, com todo mundo rindo.
É virada de mesa.
Não, mas
não.
Se assinou a ata, se assinou a ata que você pode falar, valor inócuo, como diria o Homero Lacerda, sobre aquela outra ata lá do Clube do Estrio. Valor inócuo. E ele mostrou que ele tá certo.
Exatamente.
Porque assinaram a ata, na qual a ampliação da Copa Nordeste passaria de 16 para 20 clubes.
Com poder receber 2 do Piauí.
Não, pra receber 1 do Maranhão. O campeão do Maranhão, nesse primeiro momento, aumente. Cuidado que poderia mudar em breve, mas nesse primeiro momento, 1 do Maranhão, 1 do Piauí. O campeão do Nordeste tem vaga automática, que não tinha, uhum. E continua não tendo. E o do ranking. Aí você fala assim, qual é a diferença do campeão do Nordeste? E por que isso beneficiaria o Santa, de certa forma? Detalhe, isso é antes, lembramos que isso é antes da Copa do Nordeste começar. Ou seja, não tem nada de benefício ao Santa. Poderia ter sido o contrário, poderia ter sido o Santa campeão e o Sport o quarto colocado. Qualquer outro estado. Mas, como o Sport foi campeão do Nordeste, significa que ele foi campeão pernambucano, aquela mesma história da Sul-Americana, conquistou 2 vagas, mas só precisa de uma. Então empurra a vaga para o quarto colocado do Pernambucano, que no caso foi o Santa.
Porque perdeu aquela disputa terceiro lugar com o Salgueiro, né?
Mas de qualquer forma, não tinha não, nada para ter nenhuma virada de mesa. Pelo que tinha sido acordado, o certo, na verdade, era que o Santa entrasse em 2015. O Santa levando rasteira nessa história.
Aí o que foi que aconteceu, essa nova assembleia?
A gente não pode definir exatamente como virar de mesa, porque...
Porque não chegou a ser aplicado.
Mas rolou uma rasteira.
Não, não foi a virada de mesa porque não foi aplicado. Mas foi uma rasteira. Não,
mas agora só, Santa Cruz e Salgueiro jogaram...
Sabendo disso.
Com a cobertura da imprensa e de todo mundo, que o jogo valia uma vaga.
Mas aí eu vou falar do blog. Na hora que acabou a descer o terceiro lugar, 10 minutos depois, eu tinha esse post falando lá. Nesse mesmo dia, inclusive até a gente botou no Facebook do Diário, de que tinha essa possibilidade, de que na verdade os caras podiam estar jogando sem nada, e no final da história, na verdade, jogaram. Lá no Rio, quando foi colocar isso tudo no papel, na frente de Marim, que é o que vale mesmo na
antes
CBF
Copa,
lá,
antes da Copa,
disse, agora é pra acertar tudo, votação, tal, aí ela chega Evandro com a proposta, ó, aquela proposta que a gente colocou,
trouxe a ata,
lembrando, não sei se levou a ata. Não vou dizer se eles levaram fisicamente, mas ele apresentou assim como uma proposta que foi votada lá na federação. Todo mundo, quando falou isso, meu voto, tal. Aí veio o pessoal da Bahia e do Ceará.
Porque nesse caso, Pernambuco teria 4 vagas, a Bahia 3.
Teria 4 vagas, mas é o coisa. A sacanagem é, teria 4 vagas em 2015.
Certo.
Pô, pode ser a Bahia que tenha vaga. O ranking iria para quem?
Iria pro ABC. Certo. Teria sido do ABC a vaga. Até bem lembrado, assim, no ranking da CBF, dos que ficaram de fora... O ABC teria...
Continua, pra gente estabelecer a ordem cronológica.
Nessa hora, essa aqui o meu voto aqui, a proposta que a gente já votou aqui lá na federação e tal. Aí a turma não levantou a mão. A turma da Bahia e do Ceará, ele foi bem específico, foi o pessoal da Bahia e do Ceará, que ele fala, tem duas explicações, ele fala em divide a explicação em dois pontos. O primeiro ponto é que acharam que o Pernambuco ia ficar muito forte pra esse primeiro momento, 2015. Não, rapaz, é melhor que todo mundo tenha duas vagas e seja assim, 7 estados com 2 vagas e Pernambuco e Bahia com 3. Aí o Ceará, pô, muito boa essa proposta. Se fazendo como se não soubesse que o negócio já tinha sido costurado antes, né?
Certo.
Que provavelmente deve ter costurado nas costas dele a história e todo mundo votou.
O Evandro levou o balão.
Foi pior do que o Mineirão.
Evandro levou o balão.
Foi pior do que o Mineirão.
Só
Evandro
votou, ficou com a mãozinha pra cima.
Ele falou, levei 8-1.
Foi pior do que o Brasil com a Alemanha.
Aí ele falou. Que os outros pequenos... Aí por que os outros pequenos seguiram o Bahia? Porque na cabeça deles, os estados menores...
A região metropolitana.
Sim, mas é o fato, meu irmão. No momento que Pernambuco tem 3 e Bahia tem 3 e o resto tem 2, os outros são menores.
Certo.
Pronto. Disseram que, na cabeça deles, Pernambuco e Bahia vão ser finalistas, vão ganhar o campeonato em 80%, 90% das vezes. Então, quase todos os nordestões, eles terão... Não, um vai ter 3, outro vai ter 4 na cabeça dos...
Quase todo ano.
Em verdade, é muito grande que o Campinense foi campeão do passado.
Mas aí fica, pela lógica deles, ficaria criando um ciclo também.
Então,
já são campeões.
Mas a grande lógica é o seguinte: tem que mudar essa regra pro campeão ter direito a defender seu título.
Mas já veja só uma coisa.
Mas potencial.
Aí, o que aconteceu, Cássio? O que aconteceu então é que o campeão perdeu a vaga.
Não, perdeu a vaga não. Não tem vaga.
Se
você ganhar a Copa Nordeste e não conseguir pelo estadual, não joga seu campeão.
Isso é um erro muito grande. Eu acho que é muito assim, só pra deixar claro.
Você não tem o direito de defender o título que você conquistou.
Olha só, esse erro existe. Esse erro do Nordestão existe. Veio com a regra do Nordestão. Porém, só para deixar claro, eu não vejo por que Maranhão e Piauí têm menos vaga do que Sergipe. Eu não vejo. Eu acho que continua sendo preconceito dentro do preconceito.
Não, isso seria no primeiro momento, porque o Campeonato Nordeste...
Vai chegar em quantos?
24 times. A galera já pensou em formato maior. No momento que o campeonato se tornar atrativo, se tornar rentável, gigante, não tem algo.
Pronto, vamos melhorar o campeonato. Então, nesse famoso primeiro momento, como está se falando...
Primeiro momento 2015. Certo. 2015 e 2016, que é sempre dois anos.
O que Fred está querendo dizer.
Eu acho mais correta essa definição do 8-1 contra Evandro.
Eu acho
velho, mas é só dois discursos.
São dois discursos. Um é achar o que é melhor.
Exatamente,
João. Perfeito. Uma coisa é discutir o que é o melhor pro campeonato. Outra coisa é todo mundo ter discutido.
Todo mundo ter
detalhe, foi consenso. Não foi maioria, foi consenso na história.
Eu concordo.
Aí chega com a ata lá e leva um 8-1.
Evandro já leva balão de advogado da Paraíba, agora levou de
mas desse ele falou de uma sucessão, porque ele podia ter falado, geralmente ele fala contando vantagem, né? Ele sempre conseguiu, mas nesse ele falou até na forma crua. Não, eu cheguei lá e...
Levou o balão.
Levei uma virada, quando eu vi o pessoal do Ceará e da Bahia vieram com uma proposta muito diferente do que eles estavam aqui. Alex Portela, que é o presidente da Liga, estava aqui, tá todo mundo na foto, Fred.
Eu tô ligado. E perde o Nordestão.
O Esporte Interativo também tem, tem voto, né, Cássio?
Não sei se nessa CBF.
Tecnicamente
tem...
não.
Na não, CBF não. Não. Mas também estava na reunião.
Inclusive
não votou, não?
Não,
a TV pode participar da formulação do campeonato e tal, mas
não participa. Nem os clubes votaram, só as federações.
Nessa mudança, trocaram Santa e ABC, por quem, Cássio? Quem foi o segundo do Maranhão?
Sampaio Corrêa campeão, Motoclube vice, então, e no Piauí, River campeão e Piauí vice.
Então, para o Campeonato Nordeste, nessa mudança, perdeu Santa Cruz e ABC e ganhou Piauí e Moto. Para os organizadores, perde.
Nessa forma, a mudança seria só essa, é verdade.
E aí, com o Santa fora do Nordestão, vai disputar 300... o Miguelão.
E o dinheiro?
O Miguelão
do... E o dinheiro, do rapaz? Campo. Professor, antes de... Posso pelo menos falar só...
Claro, a claro.
A... Falou em dinheiro, se você já achava que era o Náutico.
Não, mas só encerrando esse assunto, do que perde.
No primeiro, falta dele, né?
Perde é jogar... Mas
se você está cobrindo o Náutico, já sabe, dinheiro já fica nervoso.
O primeiro passo é jogar o Pernambucano Mandrake, que é a primeira fase, e que já mudou. Mas se tiver tempo, não vai dar nem...
Vai ter o Mandrake do Mandrake.
Vai ter o sub-Mandrake. É.
Vai ter o Mandrake do Mandrake.
Até chegar no
Mandrake. O Miguelão do Miguelão.
Como foi? Era... Você começava em dezembro, né? Primeira fase, e a turma do Nordestão entra na segunda fase.
É.
Né? Vai ter essa primeira fase, que só vai valer uma coisa, não precisa realmente do Santa, vai valer só a vaga
da Série B. Tiraram o Santa.
Tiraram o Santa, porque vai ter uma coisa de disputa. Não, e se tivesse o Salgueiro também não participaria, porque o único objetivo é ser Série D.
Certo.
Aí o Santa entra na segunda fase, que essa sim é onde...
É o Miguelão com os pequenos. Que ainda é mais Miguelão.
Não,
é
o primeiro Miguelão. E joga pra ser rebaixado.
Na Série D um galeto.
Pronto, esse é o Miguelão mesmo. O segundo vale três vagas no hexagonal.
E o rebaixamento.
O segundo é
o campeonato. O primeiro é o Miguelão que vale o galeto e
o segundo não é Miguelão, não.
O segundo é rebaixamento.
O segundo é campeonato, Pernambuco.
Claro, e o Santa vai entrar nesse momento, que vai ser só em janeiro.
Exatamente. Então o Santa não tem a preocupação de fazer um time pra jogar no
final da temporada. Não vai ter, já tá confirmado. Acabei nem fazendo esse post.
Menos mal.
Não, eu gostei da solução. Agora, é 350 mil na primeira fase da Copa do Nordeste que vai deixar de ganhar. Só de cota. Fora as rendas, que são sempre maiores do que a do Pernambucano. E o Sport, campeão esse ano, ganhou de cotas 1 milhão e 900 mil. Então, meu amigo, o fumo do Santa é muito grande.
Falando de dinheiro, eu vou dizer o seguinte. A situação do Náutico tá tão complicada que eu, como setorista, tô deixando minha carteira aqui na redação pra turma não me pedir emprestado.
Professor, deu um negócio.
Velho,
agora você... na hora que virar a mesa também, a turma...
É muito complicada a situação, bicho. A situação do Náutico é complicadíssima. O cenário atual é o seguinte...
Quer dizer que Sidney vai ter que procurar pousada em Porto.
oficialmente, o clube já admite, a gestão do Glauber Vasconcelos já admite que deve o mês de junho. Pagou maio, essa semana, né? Mas como é que acontece? É um negócio meio maluco, futebol, mas só pra galera entender. O salário do jogador, normalmente, é dividido em duas partes. O salário da carteira, como é chamado no mundo da bola, né? O salário da carteira e a imagem. O salário da carteira no Náutico, normalmente se paga dia 10. Normalmente não. O acordo é que se paga dia 10 e a imagem dia 20.
Do mês seguinte ou do mês corrente?
Do mês seguinte. Tipo, em 10 de julho, o jogador do Náutico deveria ter recebido o salário da carteira referente ao mês de junho. E 20 de julho, a imagem referente ao mês de junho.
A imagem que é sempre a maior parte, né?
Não sei necessariamente. Hoje dizem que já mudou isso aí.
Não sei.
Mas hoje isso aí já mudou. Isso aí já mudou um pouco. Mas, de qualquer forma, há duas partes. Oficialmente, o Náutico já admite que está devendo o mês de junho, né? Está devendo, no caso, quase 15 dias da carteira e 5 dias, no caso, da imagem. Há quem garanta que esse roubo é maior, mas não vou nem tratar isso aí porque não tem como provar. Oficialmente é isso que a gente tem.
É, mas... Miguelão, né?
É, mas a gente não pode falar. Jornalisticamente eu não posso chegar aqui e dizer que o Náutico deve mais que isso. Eu não sei. Há rumores que sim, mas eu não tenho como provar.
A gente concordaria que isso aí é pouco.
É, isso seria pouco. Oficial
do Náutico é um débito que
é, pois é, normalista no
futebol.
É estranho.
Não levaria o zagueiro Flávio.
Pois é.
A fazer a entrevista coletiva que deu, né? Economizando palavra pra não ficar fraco.
A coletiva contando com as perguntas durou 40 segundos. Foi uma falta de respeito aos profissionais que cobrem.
Cronometrado, professor?
Por aí. A turma cronometrou. Eu não cheguei a cronometrar.
Sim, mas gravado 40 lá. Segundos foi. 40 claro, segundos.
Gravado só você.
É, foi 40 segundos, o pessoal falou.
Bem então... mais rápido do que o podcast.
Mas...
Deixa eu convidar o Flávio para o podcast.
É o editor. Editor. Mas...
45 segundos.
Ô, Celso, mas a impressão que dá do Náutico é a seguinte. A situação lá é complicadíssima. E Glauber tá isolado. Tá. E muito isolado tá por quê? Porque é um cara que veio da oposição, que bateu muito por ser da oposição, merecidamente. As coisas que ele fazia merecidamente. Só que agora ele ficou sozinho. E
foi coisa que se imaginou que fosse acontecer, fosse, né, acontecer. João? Que o pessoal que esteve à frente do comando do Náutico, aquele grupo que esteve à frente do comando do Náutico durante tantos anos,
Perilo,
deixou pra lá. Falou, bom, você quer, então toma. Agora exatamente, toma conta.
E aí ele ficou isolado, mas também...
Nem Américo tá...
Eu não sei, eu não...
Pelo que eu vi...
Américo, assim, ele nunca faltou, mas assim, acho que tá afastado também.
Também acho, e porque eu vejo... Américo é muito próximo...
Do grupo de
pois
André...
É.
Do
exatamente. Grupo, por mais que ele... Porque o que acontece historicamente no Náutico é o seguinte, é que... apesar de sair, de ter oposição e tal, não sei o quê, mas no fim era o mesmo grupo, né?
Assim, o Lauber tá isolado, não é nem. Você falou do Américo, não é nem aquele, o cara que vai lá e dá dinheiro, mas é o cara que ajuda a conseguir. Muitas vezes o cara que. Não é que ele vai abrir a carteira e dar o dinheiro. Muitas vezes
ele. Mas ele dá a segurança, né?
É, dá segurança. E o Lauber tá isolado, mas também a gente tá em agosto, vai entrar em agosto, no oitavo mês do ano. E não dá mais, pelo menos na minha opinião, não dá mais pro Glauber ficar sempre dizendo, não, porque a gente pegou o clube...
Era essa maldita.
Era essa maldita e tal. Porque assim, bicho, ele assumiu o clube pra resolver. Ele não pode ficar sempre usando, por mais desastrosa que foi a gestão
Paulo Vanderlei. Por mais verdade que seja essa argumentação dele.
Porque assim, pra mim, sim, a gestão de Paulo Vanderlei foi a pior da história do Náutico. Só que ele não pode ficar se usando essa gestão...
A pior, João?
Pra mim foi a pior.
Pelo valor de dinheiro, pelo valor de dinheiro, pelo que aconteceu.
Que recebeu, ele deixou
pela maneira como ele deixou o
Josemir. Não, foi muito pior. Muito pior. Eu acho que foi pior.
Foi bater...
A do Josemir é a segunda pior.
Foi bater na Série C?
Pra mim, essa do Paulo Vanderlei foi pior.
Mas
essa
de Vanderlei...
Ele pegou muito dinheiro, Cássio. Foi o ano
sim, mas é uma coisa que faz escrever a coluna dele. Pega muito dinheiro... Não, tô defendendo, não. Mas ele pega muito dinheiro no momento que todo mundo tá com muito mais dinheiro também.
Sim, tudo bem. Mas assim, você entrega o clube falido.
É isso que
esse é o problema. E rebaixado com a campanha.
Sem atleta.
Sem atleta.
Com atraso salarial. Porque apesar de ter praça, aquela grana toda...
Claro que eu não falei em relação à situação do clube. Me referi só à situação desportiva. De estar muito dinheiro, mas os adversários têm muito mais dinheiro.
Mas não dá mais pro Glauber usar. Não dá mais pro Glauber, assim, na opinião, o MTE usar a gestão do Paulo Vanderlei como escudo. A gente tá assim porque a gente pegou uma gestão... É a pior da história, a herança maldita, porque afinal de contas o MTA foi eleito, não foi pra reclamar, não.
Mas,
foi
por
pra
exemplo,
solucionar o problema.
E tem um detalhe,
ser oposição sendo situação.
Oh, né? É. A auditoria
do MTA
poderia ter sido divulgada.
Agora,
a auditoria. Eu acho também. Que era promessa de já estar em julho, talvez já tivesse.
É um discurso.
Quando a gente está gravando esse podcast, ainda não rolou a coletiva de Glauber Vasconcelos, que estava marcada para amanhã da sexta-feira. Eu acredito que, falando agora antes, eu acredito que não vai mudar, que ele não vai trazer grande novidade em relação a essa questão da auditoria, não. Mas só pra gente ter essa cautela aí.
Certo. É o seguinte, essa situação náutica é desesperadora. Eu concordo com o João, que eu acho que Paulo Vanderlei foi a pior gestão do Náutico.
Eu também.
E Cássio falou, não, que a de Josemir levou pra Série C, a de Paulo Vanderlei, indiretamente...
Tá levando. Pode levar. Deixa eu levar.
O Náutico ainda não é um time que está... Sequer próximo.
Foi de 11 mil ou falei alguma besteira? Era Josemir mesmo, 98, né?
Sequer próximo da zona de rebaixamento.
Tá 4 pontos à frente, se eu não me engano.
Mas.
Se tu puder conferir, Rafa, pra mim,
não
por favor.
Não tem nada que indique uma Série B tranquila pro Náutico.
Não, tranquila não será.
Não tô nem mais falando em G4.
Tranquila não será pelo seguinte: a gente tem que começar a jogar a real pra torcida. A real é a seguinte: tecnicamente, o time do Náutico é muito deficiente. Eu vejo isso nos treinos.
De rebaixamento.
Eu vejo isso nos treinos. É impressionante como o time é deficiente tecnicamente. E, financeiramente, eu não vejo como o Glauber levantar recursos para ir atrás de jogador com cacife. Sabe?
Não vai.
Com grana.
Não,
não tem como. O que Sidney vai ter que fazer é se virar com o que tem. Antes de João falar, a gente está devendo duas informações. Rafael, qual é a data limite de inscrição de jogadores?
26 de setembro. Pelo menos para a Série B, vou confirmar com a Série A, que no regulamento geral não contém isso.
Mas é muito próximo.
E a diferença do Náutico para o primeiro colocado da zona de rebaixamento?
4 pontos, que é o Oeste, agora com 11 pontos. Mas lembrando que o Náutico tem um jogo a menos ainda.
Essa muleta é um perigo.
Essa é a muleta.
Pronto, o Vasco... Fred, então continua lá, desculpa.
Não, fala, João.
É porque eu ia falar... Sobre. Eu até esqueci o que eu ia falar.
Então, eu vou pegar a vez. Que é o seguinte, Cássio até tocou mais ou menos nesse assunto em relação a que Paulo Vanderlei pegou o Náutico no orçamento gigantesco do Náutico, mas há uma diferença financeira muito grande em relação aos outros times. O abismo do futebol brasileiro, Cássio fez um post já sobre isso, eu fiz a coluna basicamente...
Eu vou até deixar gravado aqui, que até agora ele colocou no Face o diário o post que eu fiz. Eu cobro isso há 4 dias.
Tirando a base todinha do blog de Cássio, eu fiz a coluna dessa quinta-feira. E eu ouvi uma entrevista de Glauber na Transamérica, na quarta-feira, em que ele falou o seguinte, a situação é muito delicada, esse choro que João... já se refere
a um choro que é válido, mas que está demorando demais para passar.
Mas aí ele falou um dado que me impressiona mesmo. O Vasco...
isso é bizarro.
Recebe mais de cota de TV do que todos os outros 19.
E é mais, bastante times. Mais.
São 70 milhões contra 57, a soma deles.
Impressionante, pô.
É bizarro isso.
Então, é realmente complicado fazer futebol dessa forma, né?
É muito difícil. E Glauber também reclama do seguinte, ele diz que é difícil conseguir recursos, ainda mais difícil, porque é um ano de Copa do Mundo, onde todas as grandes empresas se programaram para gastar com Copa do Mundo, ter eleição,
pelo amor de Deus. E aí eu lembrei que eu queria tocar, Celso. É o seguinte, o Glauber foi eleito na bandeira, baseado na bandeira principalmente do Transparência e tal, tanto é que é Movimento Transparência e Alvirrubra. E aí... logo no começo da gestão dele, no primeiro mês, nos primeiros dias que ele assumiu, ele dá uma coletiva e mostra o raio-x do Náutico e o buraco financeiro, os déficits e tal. Eu não sei até que ponto, olhando friamente para a questão de buscar recursos, se aquela entrevista, aquela declaração foi positiva. Por quê? Porque na hora que você abre para a imprensa e mostra o rombo que o Náutico está, isso... de alguma forma, afasta...
Investidores.
Afasta. Quem que vai botar... Pô, como é que eu vou botar dinheiro nesse buraco aí? Então, assim... Ele tinha meio que a obrigação de fazer isso, porque ele...
Prometeu. Ele
prometeu isso. Mas, eu não sei se a forma como ele fez pode ter sido a mais correta.
Acho que ele não esperava encontrar um buraco tão fundo, né?
Mas ele podia ter feito isso pro conselho. Uma reunião de conselho, mas eu não sei, e aí eu estou até abrindo para discussão. Se essa forma, de como ele mostrou as finanças do Náutico, o déficit do Náutico, que o Náutico está devendo, que cada mês aumenta o rombo e tantos mil reais, se isso foi benéfico para o clube na busca de investidores, porque não, como é que você tem empresa, vamos
colocar talvez empresa. Por isso a auditoria não esteja...
Porque não como, esteja é, que você, lugar, como né? é que você... Agora você pensa como patrocinador do Náutico, possível patrocinador, como é que você vai botar dinheiro aí?
É complicado.
Eu não sei se a forma... Isso foi uma promessa de campanha, mas não sei se a forma como o Glauber fez isso foi a forma mais inteligente para se buscar reforço. E aí pode ser uma falha do Glauber, questão da inexperiência, né?
Do
cara que tá entrando agora para ser diretor e tal.
E o tão criticado contrato com a Arena é o que vem segurando as pontas, né?
Pois é. Isso, a cota de televisionamento que já vai se esvaindo e bilheteria que praticamente... E sócio, perdão.
A cota de televisionamento foi de 3 milhões. É muito pouco pro
canal. Eu falei de sócio, vou até perguntar para vocês. Uma das queixas que eu já ouvi do Glauber...
Eu vi também, né?
É que houve a campanha de sócio. Antes da campanha de sócio, o Náutico tinha 2.800 sócios em dia. Agora... passados aí, acho que 2 meses do lançamento da campanha, 3 meses, mais, se não me engano.
Até mais.
É, um pouco mais. O Náutico tem 3.800 sócios. Eu pergunto, dá para botar parte da culpa na falta de apoio da torcida ou essa falta de apoio é justificada pela campanha que o time vem fazendo nos últimos anos, é aquela coisa do que veio primeiro, ovo ou a galinha?
O Náutico, o melhor momento do Náutico no quadro de sócios era aquele quando pagava a mensalidade inteira e tinha direito ao jogo dos aflitos, que foi perto de 10 mil sócios.
Era.
Quando acabou isso e passou a ser uma modalidade de sócio tradicional, de você ter vantagem na compra de ingressos, de produtos, caiu demais.
Para mim o fator Arena pesa, viu?
Pesa, mas por exemplo, quando o Náutico entrou...
Relativamente.
O futebol melhor, Sport, Náutico e Santa entraram... os três ao mesmo tempo. Acho que foi 21 de maio, posso estar muito enganado, 21 de maio de 2013. O Náutico...
Sabe o dia, pô.
Não sei, posso estar enganado, mas foi maio de 2013.
Posso estar enganado, é ser 22 ou 23.
Ou seja, o Náutico tinha 4.033 sócios. A cara do... Veja.
Tu sabe o nome dos 4.083, não?
Não.
Né?
É eu, mas eu conheço alguns.
Conheço alguns também.
Aí, e desses 4 mil, desceu a números irrisórios, como o professor falou, de 2.800, acho que chegou até a ficar menos do que isso. Acho que chegou a ficar na casa de 1.900, 1.800, ou coisa... Então, assim, se está 3.800 agora...
Porque aumentou para a eleição, né? A eleição da...
É, aumentou, mas por exemplo, já está menor do que quando entrou no futebol melhor. E essa mais de 4 mil, quando você olha o ranking, você vê que o Brasil de Pelotas tem 5.500.
Eu acho legal.
Que o Fortaleza tem 6 mil, que o ABC tem 8 mil, que o Ceará tem 11 mil, que a Chapecoense tem 11.500.
Você tem que... Mas a questão do sócio é o seguinte, eu acho que torcedor, assim, tem que se associar ao
clube. Então não é só arena, não.
Mas eu sou contra esse negócio assim, se associar pra ajudar o clube. O cara que se associar e ter benefício como sócio. Esse negócio
assim, assim como Santa Cruz, né,
blá, blá, blá. Mas tem benefício, mas... O Internacional tem 120 mil sócios. E desses quantos...
O que foram 10 mil quando o sócio se sente benefício. Vale a pena você pagar aquilo ali.
Mas
aquele... Você pagar. Eu sou contra essa coisa. Não, vou pagar. O cara tem que ser sócio pra ajudar o clube. Não, velho. O cara tem que ser sócio e se sentir que aquele dinheiro que ele tá investindo tá voltando pra ele de alguma forma.
Esse futebol melhor faz com que o dinheiro volte
já. Já era pra ser suficiente. Porque, por exemplo, você, do jeito que você tá falando, o Inter tem 120 mil sócios em dia. Quantos desses vão a campo? A média do Inter não é nem 30 mil torcedores, pô. Ou seja, 90 mil pessoas. Agora, quanto que fosse 30 mil, 90 mil só faz usufruir do fato de ser sócio.
Ó, sabe o que eu acho fantástico? Ter desconto. Na verdade, tem um ponto aí que eu acho que... A gente já saindo do Náutico, né? Quanto tempo a gente tem?
A gente tá treinando comigo,
Santana. 1h21.
Tá treinando comigo um negócio só...
Quanto?
É. 1h20. Ó, tu tá treinando comigo ontem com esse negócio Santa Cruz.
É começa da tarde gravada, apesar de ser de madrugada.
Se eu trouxer patrocínio do sócio Santa Cruz aqui, tu não vai receber a...
Recebo não, fica todo pra tu.
Eu tô brincando.
Ó, esse negócio do sócio é
assim. Farei meu monstro.
Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? O caso do Inter. Quando você atinge, ou começa a atingir perto da capacidade do seu estádio, o torcedor que gosta de ir pra jogo, o cara tem que virar sócio. Vira obrigação, Celso. Vira obrigação. Por quê?
Não tem outra possibilidade de assistir.
Exatamente. Jogo. Quantas pessoas cabem no Beira-Rio, Cássio?
Hoje, agora, 50 mil.
50 mil.
Ampliação.
O Inter tem 120 mil sócios. A única chance de tu ir para um grande jogo do Inter
é ser sócio. E
outra coisa, sabe como o Corinthians está fazendo? O Corinthians teve um jogo contra o Bahia no meio de semana. Quem não era sócio, torcedor avulso. O ingresso mais barato pro cara torcedor que 130 pau. E pro sócio você dá um preço normal, desconto assim.
É, mas se não fizer isso aí, meu amigo, aí lascou.
Não, mas só isso, essa questão do sócio é tão... É muito delicada, assim, porque quando se tem menos...
Mas eu sabia que eu não acho que essa questão do sócio seja o grande problema do Náutico. Por um seguinte
ponto. Eu acho que não, acho que faz um pouco na conta
não, de... Não, torcedor, veja, o Náutico tem 15 mil ingressos à disposição todo santo jogo. Tem 15 mil ingressos todos com a nota, onde a única coisa que você precisa entrar é no site e cadastrar seu nome.
R$25
O Náutico tem mais de 80 mil... O Náutico tem mais de 80 mil torcedores
com
portadores, são 80, cada um com um cartão diferente. 80 mil portadores de cartão do Todos com a Nota. As pessoas não estão indo. Então, assim, não é só a questão do sócio, não. De uma forma geral, o torcedor do Náutico não está indo. Assim, a arena está rejeitada.
A arena está rejeitada, o time está ruim.
Então, assim, não é só dizer... Se o sócio, não acho que seja só o sócio, porque ficava perto de esgotar o Todos com a Nota nos aflitos e na arena não está chegando nem perto disso, pô. Nem perto.
E tem um joguinho tão bonzinho pra piorar a situação. O Atlético Goianiense melhorando. Nesse sábado.
Mas não, tá jogando melhor fora do que em casa.
Tá.
Melhor assim, né? Melhor.
Não,
jogo
time, do,
jogo
time, realidade complicado. Time de realidade. Time com a limitação técnica que o Náutico tem se adequa de forma mais fácil quando não tem que propor o jogo. É a deixa pra Celso.
Agora, se tu não pegar essa deixa agora, bicho.
Pra terminar, não termina
então mais. Vou propor o jogo aqui, professor. A turma tem que ver a gravação. Até apesar de ter uma câmera aqui, mas a turma tem que ver uma câmera online aqui. Quando o professor fica agoniado. Nesse momento ele tá em pé.
Tava triste, viu?
Não,
quando eu perguntei a hora.
Quando ele fica em pé, porque tá
não, perto
tá
de
acabar.
Quando eu perguntei a hora. Quanto tempo de gravação? Que ele falou 1h20. Eu disse, rapaz, professor.
Ele tá rendendo assim, mas infelizmente tem que acabar.
É. Tá bom, acho que foi um papo bom, papo bem. Eu gostaria de ouvir.
Eu confesso que eu gosto quando o programa é assim, mas eu sei que eu sou voto vencido.
Não, não acho que não, não. Foi bom, foi bom.
Aí me deu a dica aqui de livro, nem de nada. Aí até a deixa para ali. Já deu a tua deixa para Ariano. Eu só tô dando a deixa aqui, ó.
É, inclusive a deixa de João de Andrade Neto, nosso querido João Grilo.
que, obviamente, né, João? Seu apelido...
Em homenagem a João Grilo.
Personagem
do Alta Compartida, do Mestreiano, que foi me dado por outro mestre, que foi Lenivaldo Aragão, que foi meu primeiro editor lá no Jornal do Comércio.
Então, acho que a gente não precisa perder tempo aqui fazendo citações ou lendo trechos da magistral obra do Mestreiano Suassuna. Já foi feito por pessoas ao longo desse período todo aí, onde estamos todos enlutados, pela perda de uma referência cultural aqui do nosso estado, da nossa região. E,
do Brasil, né?
É, do Brasil inteiro. E eu proponho a gente terminar da maneira como eu acho que ele gostaria de ser lembrado. O Ariano é um cara muito pra cima e eu acho que ele merece um aplauso aí do podcast 45 Minutos por tudo que ele deixou pra gente aí.